Colegas, penso que devemos começar agora esta sessão, a última sessão do nosso seminário, e gostaria, em primeiro lugar, a pedir àqueles que ainda não preencheram a folha de avaliação o favor de não se esquecer de, antes de deixar a sala, entregar as folhas e colocá-las numa caixa que se encontra à saída. Como é habitual em todas as reuniões de CRFDP, costumamos dedicar a última parte da reunião para discutirmos questões específicas que nos dizem respeito. Por vezes temos problemas, hoje não podemos dizer que temos muitos problemas a resolver, mas podemos dizer algumas considerações em relação aos próximos seminários. Como disse, o nosso site web de CRTP não está a ser utilizado por todos aqueles que deviam. Portanto, não está a ser utilizado adequadamente sempre. Se eu vos perguntar, aqueles que estão presentes na sala, quantos é que conhecem o password para acederem ao nosso site do CERDP? Todos conhecem o password do vosso Parlamento? Quando fazem o login, pergunto se façam frequentemente ou não? Não, não muito frequentemente. De vez em quando. E encontram aquele que procuram? Pergunto. Encontram, sim, senhora. Alguma vez fizeram algum pedido através do vosso correspondente da CERTP? Estou a ver que sim, algumas respostas positivas. Nós pensamos que temos de tornar mais viva a utilização do nosso site. E em todas as reuniões organizadas pelo setor de tecnologias de informação e comunicação, gostaríamos de vos mostrar novas características do nosso site. Nos últimos 2 anos, penso que melhoramos muito, algumas funcionalidades, muitos conteúdos novos, e talvez não saibam ainda, não conheçam ainda todas estas características. Portanto, vamos ouvir uma apresentação sobre estas novidades.
Eu gostaria de chamar a vossa atenção para alguns aspectos fundamentais que dizem respeito às atividades do CERDP. E, em primeiro lugar, gostaria de falar de algumas normas e da burocracia. Eu tentarei não ser burocrático, mas, na realidade, o meu trabalho cotidiano prende-se com a gestão burocrática de todas as atividades do Centro Europeu de Pesquisa e Documentação Parlamentares. Portanto, gostaria, em primeiro lugar, de vos apresentar o nosso website. E gostaria que partilhassem comigo esta informação sobre o nosso website. Eu penso que é importante apresentarmos o Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentares, o que é que significa, quais são as atividades deste Centro Europeu, quais são as atividades específicas desta rede de pesquisa e documentação parlamentares. Em primeiro lugar, e muito sucintamente, existem 2 objetivos fundamentais do Centro Europeu de Pesquisa e Documentação Parlamentares. Em primeiro lugar, partilhar saber, trocar informações, ideias, experiências e boas práticas entre as várias administrações dos parlamentos em toda a Europa sobre assuntos de interesse comum. Não estamos a falar de oradores ou de porta-vozes dos parlamentos do ponto de vista político, mas estamos a falar da informação que se situa num nível intermédio da gestão documental. Em segundo lugar, o Centro Europeu de Pesquisa e Documentação Parlamentares tem a ver, ou ocupa-se, da colaboração estreita entre os membros do Parlamento, por um lado, por outro lado, estabelece contactos com os serviços parlamentares a todos os níveis, a nível administrativo, legislativo, informativo, de pesquisa ou investigação e documentação parlamentares entre os vários países. A sua estrutura foi fundada em 1977, enquanto fenómeno, enquanto iniciativa conjunta, baseada em dois pilares fundamentais, que é o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, desenvolvendo, assim, prioritariamente as TICs. É constituído por 72 câmaras de parlamentos nacionais, com alguns representantes do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu. Agora, gostaria de evidenciar o seguinte. Trata-se, sobretudo, de uma rede constituída por pessoas, por peritos. Trata-se de uma rede de pessoas e peritos. Portanto, uma rede que constitui, uma rede de pessoas que constitui o Centro Europeu de Pesquisa e Documentação Parlamentares, que elaboraram um sistema constituído por aquilo que eu chamaria os embaixadores das várias câmaras. Assim, existem 72 pessoas que fazem as funções de oficiais de ligação, por assim dizer, no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades cotidianas do Centro Europeu de Pesquisa e Documentação Parlamentares, devem executar, promover e coordenar tudo o que diz respeito à organização das nossas reuniões. Quais são os serviços principais? Em primeiro lugar, do Centro, obviamente, em primeiro lugar, nós pretendemos, temos uma abordagem que visa os pedidos comparativos, ou seja, pretendemos obter informação adicional sobre procedimentos parlamentares, normas e práticas provenientes de todos os outros parlamentos de todos os outros países, pretendemos ter informação sobre assuntos parlamentares e, neste aspecto, nesta rúbrica, trata-se de fornecer informação não só sobre temas legislativos, como também outros assuntos legislativos. Assim, gostaria de vos dar algumas informações no que diz respeito aos pedidos comparativos que nos chegaram, que foram, portanto, recepcionados pelo Centro Europeu, no que diz respeito às tecnologias da informação. Em primeiro lugar, e os colegas portugueses já o referiram, foi pedido a instalação de um grande ecrã com display na sala do plenário. Alguns destes pedidos são interessantes em termos de análise, para compreender quais são as necessidades dos parlamentos e, por outro lado, para compreendermos de que forma é que pode ser utilizada a rede em termos de tecnologias da informação. Em relação ao segundo pilar, ou seja, os serviços, temos seminários que decorrem 4 a 6 vezes por ano e estes seminários têm vindo a ser organizados desde essa altura, desde a data da fundação, ou seja, desde 1977. Com a explosão da internet, nós compreendemos que tínhamos que implementar muito rapidamente as tecnologias da internet para trocar informação e constituir bases de dados. Agora, no que diz respeito ao desenvolvimento do website propriamente dito, enquanto terceiro pilar importante do Centro Europeu de Pesquisa e Documentação Parlamentares, foi criado em 1996, antes de eu iniciar as minhas funções profissionais no Centro Europeu, e este é constituído pelo seguinte, houve uma subdivisão entre a secção pública e a secção privada ou particular. Em primeiro lugar, temos a secção pública e a secção privada. Para iniciarmos uma sessão na secção privada, temos que nos identificarmos com o nome de utilizador e uma palavra passe. Se nós depois analisarmos todos os outros pedidos, compreendemos que há uma troca de correio eletrónico bastante intensa entre os vários parlamentos, entre as câmaras dos vários parlamentos. Há muitíssimos e-mails trocados entre colegas e é evidente que isto não pode ser disponibilizado no website de forma abrupta. Portanto, por essa razão, nós disponibilizamos e configuramos o website com uma janela para fazer um login para os membros do Centro Europeu e, portanto, daí o nome Secção Privada. Em 2008, o website existente foi revisitado, foi revisto, foram introduzidas alterações e o que veremos no fim da apresentação é uma versão nova, com um layout novo, com outra estrutura, outra arquitetura. Nós criamos novas áreas de interesse em janelas do website, colocamos aí nova informação, definimos também o fluxo de informações em termos de correspondência a nível do website e também para viabilizar a partilha da informação entre utentes do website e também definimos uma ferramenta de notificações para que os membros do centro se possam registar e possam aí, por exemplo, enviar correio para outros parlamentos. Assim, antes de passarmos para o website, gostaria de vos falar da conta do utilizador, do utente. Assim, temos, em primeiro lugar, uma espécie de passaporte, ou seja, a cada membro do Centro Europeu ou membro do Parlamento tem o seu passaporte para iniciar a sessão, para entrar. Todo o outro staff que trabalha nos Parlamentos tem uma espécie de passaporte genérico, uma autenticação que vai ser distribuída para poder enviar correio e, posteriormente, explicar-vos-ei como é que funciona. Trata-se de um sistema fácil, ou seja, nós utilizamos o e-mail do nosso país e depois utilizamos um código consoante se trate da Câmara Alta ou da Câmara Baixa. Ou então, se se trata do Parlamento Europeu, existirá outro código. Ou se se tratar do Parlamento Francês, existirá outro código atribuído. Portanto, se conhecemos o princípio subjacente a esta utilização de códigos, o acesso é fácil. Agora, vamos diretamente para o website. E espero que a ligação à internet funcione bem, diz o orador.
Ok.
Ora bem, temos aqui a página principal pública, de acesso público do Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentares. Se quisermos fazer o login, ou seja, iniciar uma sessão, vamos a esta janela do lado esquerdo. Nós introduzimos o nome do utilizador, depois a palavra passe, e depois iniciamos a sessão e entramos imediatamente na janela ou na secção ou no subsite privado para uso exclusivo dos membros do centro. O acesso, como vêem, é fácil. Nós implementamos as normas de acesso estipuladas pela IPU ou UIP. E assim, na primeira página de acesso principal, temos todas as notícias principais, como por exemplo, a publicidade sobre o seminário que está a decorrer neste momento em Lisboa, ou então outra reunião que vai decorrer no futuro. Depois temos uma secção com o visionamento de links bem visíveis para ligações com outras páginas e no fim da página principal temos as últimas notícias que dizem respeito a novas publicações, últimos relatórios publicados, etc. Agora vamos ao menu principal. E no topo da página, no cabeçalho, têm as subseções do Centro Europeu, da página principal. Temos a organização interna, que é a segunda subseção. Se, por exemplo, queremos conhecer quais são os correspondentes das várias câmaras, dos vários parlamentos, podemos clicar deste lado esquerdo e aparece a seguinte página no ecrã, com uma listagem por cada país, por cada correspondente, com indicações sobre a respectiva Câmara ou Parlamento. Assim, podemos utilizar esta informação. A informação que está disponibilizada neste quadro é fiável e pode ser utilizada por ordem alfabética. A subseção seguinte é pedidos, requests. Para vos dar algumas estatísticas, temos cerca de 240 pedidos por ano, que são enviados pelos parlamentos ao Centro Europeu. Isto significa que existe um pedido por dia, no mínimo. Às vezes há menos pedidos, outras vezes há mais pedidos por dia, mas a variância é de 15 para cima. Portanto, o sistema é o sistema que está a funcionar e é um sistema que neste momento está muito bem adaptado aos pedidos, às necessidades dos parlamentos. E, portanto, temos tempo suficiente para satisfazer os pedidos que são recepcionados. Vamos agora ver um exemplo que foi disponibilizado nesta página na semana passada. Não sabemos qual é a origem deste pedido, mas, por exemplo, temos várias temáticas, biocombustíveis, desportos, serviços parlamentares. Como veem, do lado esquerdo temos uma listagem interessante. E esta experiência é interessante porque poderão ver se nos vossos países existem experiências semelhantes. Pedidos semelhantes que são feitos pelos membros dos vossos parlamentos. E desta forma podemos trocar informação e aconselhamento, estabelecer uma boa colaboração entre nós e, sobretudo, poupar tempo. Agora, para vos dar uma ideia sobre os detalhes de um pedido feito pela Eslovénia no que diz respeito a atividades desportivas, por exemplo, temos 3 respostas que foram registadas por mim própria, aliás, no website. Trata-se de um trabalho cotidiano de registro no website. E podemos depois consultar cada resposta. Há colegas que introduzem respostas sucintas, curtas e sucintas. Há outros colegas que introduzem respostas mais longas. E tudo isto depende também do tempo útil em que temos que responder, que temos que respeitar para fornecer uma resposta. E agora, antes de passarmos para as áreas de interesse, temos aqui a página que diz respeito ao calendário dos seminários. Cada vez que há uma proposta concreta para a organização de uma nova reunião, que está mais ou menos confirmada, pois essa informação é disponibilizada nesta janela, nesta página, na subseção, e podemos, por exemplo, verificar se há já assuntos de interesse coletivo e Desta forma, poderemos já consultar quais são os participantes de uma determinada reunião, por exemplo. E agora, vamos passar a outra subsecção, que se chama Areas of Interest, áreas de interesse ou temas de interesse. Nesta subsecção da organização, esta é uma das páginas matriz que descreve quais são as áreas de interesse e quem são os coordenadores respectivos. E agora vamos clicar numa dessas áreas de interesse. Aqui temos uma das subsecções. Trata-se de um bloco informativo que foi desenvolvido pelo coordenador. Trata-se de uma página que contém muitíssimas informações para blogs, por exemplo, destinadas aos blogs, aos postings, às notícias. Aqui do lado direito temos categorias onde podem ser introduzidos e carregados documentos, acontecimentos, reuniões, datas, links. E esta secção, do lado direito, dá-nos também a possibilidade de fazermos comentários no website. Trata-se, portanto, de informação disponibilizada no site. Cada área de interesse também é acompanhada por uma secção destinada ao fórum de discussão ou de debate. E faz referência a uma arquitetura baseada no Java, numa linguagem Java, e a razão pela qual isso foi utilizado, foi feito dessa forma, tem a ver com a abertura do sistema para o exterior. Ou seja, se o coordenador identifica potenciais oradores ou potenciais contactos interessantes para o debate, para o fórum, para partilhar informação, para pedir contributos, etc., esse tipo de linguagem viabiliza essa possibilidade. Aqui temos mais informações e aqui do lado direito temos um link, uma ligação para o fórum de debate. E mais uma vez temos que fazer o login, ou seja, iniciar a sessão. Gostaria de também fazer referência a uma publicação que devem ter convosco que explica detalhadamente como é que funciona o fórum. Não se trata de uma ferramenta específica, mas funciona de acordo com normas específicas. De que forma é que iniciamos uma sessão, como é que se faz o login, como é que se termina a sessão, etc. E antes de concluir, gostaria de vos dizer que é importantíssimo fazermos o registro. Temos que nos registar. Só depois da confirmação do registro do utilizador é que temos acesso e podemos fazer login ao fórum para o debate. E, de facto, esta simulação comprova isso. Nós entramos imediatamente no fórum que foi criado neste website. E assim concluo a minha apresentação. Se tiverem perguntas, estou à vossa disposição. Estou, sobretudo, a falar dos conteúdos do website, mas também existe a rúbrica gestão do projeto do website. Infelizmente o nosso colega não pôde estar presente nesta reunião, ele teria falado dos aspectos da manutenção do website, mas fica à vossa inteira disposição para responder a eventuais perguntas. Obrigada.
Thank you, Hubert. I expect that this, detailed explanation about the ECPLE website can help for those who have never logged in or who are not used to go over the ECPLE website. We'll start now. Mainly, the areas of interest where we try to concentrate all information concerning the activity of each area. The ICT area is now organizing 2 seminars per year. Which one is Parliament on the Net, which is the one we're having now today. And by November, we will have ICT in Parliament, which is another seminar mostly concerning technical subjects. This year we will meet in Madrid and Congreso de los Diputados, and we expect also to have a lot of contribution, because in the participants here we can see many colleagues that normally attend the seminar ICT in Parliament. Now, going on direction to the end of the day, I would like to call Pete to give him the floor and to let him know, to give us some words about what he's planning to do for next year. Normally, we start organizing next year's seminar by the end of the previous one. So, the floor is yours.
Thank you. Well, just quickly. First of all, I would like to...
Muito rapidamente, gostaria de dizer e enfatizar, como já foi dito, que este seminário não é um seminário para técnicos. Não é apenas para pessoas ligadas às tecnologias de informação e comunicação. Gostaria muito de ver pessoas das divisões da comunicação, dos serviços de informação, as pessoas que gerem, de facto, os sites. Portanto, este seminário é destinado precisamente a essas pessoas. Nós vamos examinar com grande cuidado os comentários que figuram nas vossas folhas de avaliação em relação aos assuntos que queiram discutir no próximo ano. Para já, algumas questões que me vêm à cabeça. E vou começar com a minha ideia, de uma forma um pouco correta. Gostaríamos de discutir as 10 ou 12 regras de orientações práticas em relação ao conteúdo dos websites dos parlamentos. Em segundo lugar, também interessante para nós e ligado ao Web 2.0, é informação em relação a dispositivos móveis, informação parlamentar sobre os móveis e como trabalhar com isso. Portanto, os participantes seriam deputados, membros da imprensa, o público e outros colegas. Um terceiro aspecto seria de trabalhar um pouco mais as páginas web ou sites para grupos especiais. Já falamos em relação à informação para jovens e há várias hipóteses de desenvolvimento diferenciado. Seria talvez interessante, mas não quero falar apenas dos jovens, como falam as pessoas da comunicação, mas como deputados. Qual é a abordagem dos deputados? Isso poderia ser mais complicado. Portanto, alguém tem sugestões, alguma ideia em relação a questões a discutir no próximo ano, no próximo seminário? Agora espero pelas vossas sugestões.
Perhaps some social.
Talvez o networking social, portanto, redes sociais, algo sobre isso. O que é que significa exatamente? Portanto, as vantagens e os inconvenientes, ou a utilidade do Twitter, Facebook, etc.
Ok, thanks.
On the same topic.
Portanto, a utilização dessas redes sociais para fazer aproximar os websites aos processos legislativos e como trazer isso mais perto do cidadão através das redes sociais, YouTube e outros. Portanto, o mesmo tópico, utilização das redes sociais para trazer o processo legislativo mais próximo do cidadão, utilizando Twitter, YouTube e outras hipóteses.
Well, it's just an idea, but...
Apenas uma ideia, mas na última secção das novas orientações diz respeito à gestão de sites. É isso que é um problema neste momento. Portanto, os webmasters das tecnologias de informação, de comunicação, como ter uma equipa mais operacional para pôr as coisas a funcionar e também como obter novas ideias e fazê-las funcionar. São aspectos que nós estamos a considerar, mas estamos com falta de ideias nesse respeito.
About management of websites.
Em relação à gestão dos sites, há algo que não é sempre bem entendido. O projeto do site no vosso Parlamento é um projeto de comunicação ou de tecnologia de informação. Portanto, esta é uma questão-chave. Há diversos modelos diferentes e nós nunca chegamos a um consenso. No caso de Portugal, por exemplo, é bastante claro agora nas nossas cabeças que o nosso projeto é um projeto de comunicação, não é um projeto de tecnologia de informação. O TI apoia com as ferramentas e com a estrutura, mas a atividade não é uma atividade de comunicação e não de tecnologia de informação. E por isso, a decisão em relação ao conteúdo e à organização vem do Departamento da Comunicação. Portanto, eu pergunto, diante dos que estão presentes, quantos é que nos vossos parlamentos estes projetos são projetos de comunicação? Pronto, e os outros, se calhar, são projetos de tecnologia de informação. A não ser que haja uma terceira opção que eu desconheço. Além de TI e comunicação, Jeff, gostaria de sugerir que, à medida que as coisas vão desenvolvendo e em todo o mundo, normalmente os projetos começaram com projetos de tecnologia de informação, depois passaram a ser de comunicação. E à medida que esta transformação acontece, aqueles no interior do Parlamento que utilizam estas ferramentas numa base diária pensam que foram um pouco esquecidos como utilizadores, porque começamos a olhar um bocadinho para fora aos grupos de cidadãos. E então o que é que acontece às pessoas que utilizam o sistema na sua base, no seu trabalho diário? Portanto, eu acho que há vários públicos, vários utilizadores. Então, o processo de gestão continua a desenvolver-se e penso que é muito interessante ver quais são as experiências diferentes em relação a toda esta questão de gestão. Quais são as experiências diferentes? Muito obrigado, Jeff. Também penso que não é muito claro se o projeto é TI ou comunicação. No nosso caso, são muito ligados. Nós temos um conselho de editores que tomam muitas decisões de acordo com, em relação aos conteúdos e à tecnologia. Portanto, acho que não se pode fazer a descrição de uma forma muito nítida. Confirma aquilo que disse o meu colega. Antes era um projeto de tecnologia de informação e agora passou a ser um projeto comum. Mas não é fácil trabalhar juntamente com o TI. E para eles também não é fácil trabalhar connosco. Isso é que é verdade. Portanto, a vossa pergunta nos enganou um bocadinho. Muito bem, muito obrigado. Outros contributos? Eu penso que todos tivemos experiências semelhantes. Penso que temos enfrentado o problema semelhante em todos os países. Também tem a parte...
Tudo o que diz respeito ao serviço de informação, dos próprios documentos, os procedimentos legislativos, tudo isso não pertence especialmente à comunicação, às relações com a imprensa. E as próprias relações com o sistema de informação, a base dos conhecimentos, ou seja, a gestão dos conhecimentos e das bases de dados e a própria rede dá acesso a essa secção, que tem a ver com o aspecto documentação e não tanto com o aspecto comunicação. Obrigada. Não, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E é nessa qualidade que eu falo.
Jeff?
One other suggestion I'd like.
Outra sugestão que eu gostaria de pôr à vossa consideração e que já apareceu nos nossos debates tem a ver com uma sugestão mais pública, de caráter público, que tem a ver com o seguinte: nós encorajamos os porta-vozes, por exemplo, dos parlamentos e os próprios oradores a trocarem informações connosco. Talvez não seja fácil partilhar connosco os pontos fracos do sistema, dar-nos a conhecer quais são os pontos fracos do sistema, onde é que houve deficiências no sistema, falhas no sistema, e por vezes nós aprendemos mais justamente em trocar informações sobre as deficiências do sistema e não só falando sobre as vantagens do sistema. Portanto, nós temos que aprender uns com os outros, não só na base daquelas que são as nossas vitórias, mas também na base daquilo que são as nossas deficiências ou pontos fracos. Muito obrigada. Eu creio que já temos várias propostas em cima da mesa e o Pete vai agora fazer uma síntese, uma súmula. Pois, então, a primeira proposta, a rede social, penso que o grande chavão, o grande tema é o de perspectivarmos os websites de terceira geração, ou seja, websites de acordo com a plataforma 3.0, esse é o chavão, é o grande tema. Agora, do ponto de vista prático, a partir de hoje até fevereiro de 2010, sentem a necessidade, portanto, a urgência de enviarmos informações que serão direcionadas para os nossos colegas e, como disse o colega há pouco, temos que aprender não só com as nossas vitórias, com os nossos sucessos, como também a partir das deficiências dos sistemas, dos pontos fracos do sistema. Portanto, mantenham contacto connosco, se faz favor, troquem a correspondência connosco. Muito obrigada. E agora, gostaria de acrescentar outra ideia, dar outro palpite, que é o seguinte. Ao pensar em elaborar uma mailing list, uma lista de destinatários de correio de participantes destas reuniões, eu penso que nós deveríamos fazer circular a informação entre nós através de um envio de correio coletivo, direcionado para todos, entre os vários seminários que vão decorrendo, isto para recolher informações, pareceres, dados, para aperfeiçoar a organização da próxima reunião, no próximo ano. Não sei, Pete, se tens outras observações a fazer em relação à próxima reunião. Também temos algumas ideias para 2011, mas que ainda são informações oficiosas e não oficiais, é ainda informação confidencial, e nós esperamos o final de 2010 para depois publicarmos essas informações para 2011 e projetos para 2012. Posto isto, estamos a chegar ao fim dos nossos trabalhos e antes de passar a palavra à Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República, gostaria de vos agradecer a todos. Tenho aqui uma lista longa de colegas e pessoas que muito me honro de agradecer. Quero agradecer a todos pelo vosso contributo, pela vossa participação. Não vou citar nomes, mas gostaria de começar pela Sua Excelência, obviamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, que fez o discurso de abertura da nossa reunião, agradecer a Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República, a qual tem sempre manifestado grande preocupação em relação a estas temáticas das TICs, das Tecnologias de Informação e Comunicação. Agradecê-la pelo seu trabalho, pelo seu contributo. Agradecer os colegas do CERDP, do Centro Europeu de Investigação, a Pesquisa e Documentação Parlamentares, o seu representante, que desde o primeiro momento demonstrou grande disponibilidade em organizar este seminário. A ideia surgiu no ano passado e ele apoiou-me de forma incondicional nesta iniciativa. Gostaria também de agradecer o secretário-geral do Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentares. Nós vemos muitíssimos documentos, nem sempre vemos o rosto da pessoa que protagonizou todo este trabalho. É uma peça da rede, do puzzle, do grande puzzle, mas a verdade é que nós estamos sempre em ligação, em conexão com o nosso colega. Gostaria também de agradecer todos os oradores, todos os intervenientes que apresentaram as suas palestras, as suas prelações, e todos aqueles que participaram de forma muito ativa no debate. Eu penso que nós conseguimos abranger todas as temáticas relacionadas com os websites, embora saibamos que existe ainda muito trabalho que deve ser desenvolvido. E sabemos também que esta pausa de 6 anos pressupõe agora muito empenho da nossa parte. E depois gostaria de agradecer também aqueles que trabalham arduamente durante estas reuniões, ou seja, a equipa de intérpretes, que é aplaudida pelo Presidente de Sessão. Os intérpretes aproveitam esta oportunidade para agradecer também o Sr. Presidente da Sessão. Muito obrigada a todos. E, obviamente, não posso esquecer os meus colegas portugueses, porque todos vós também fizeram do vosso melhor para nos ajudar a organizar esta reunião. Os colegas do Gabinete Internacional das Relações Públicas, das Relações Internacionais, os colegas, todo o staff do Departamento de Comunicações, o meu colega Vítor, que está a sorrir neste momento. Eu sei que o Vítor trabalhou muitíssimo. Gostaria também de agradecer Pedro, que é o nosso correspondente, e todos os colegas que distribuíram todos os documentos que foram analisados nestes 2 dias de trabalho e que, portanto, deram o seu apoio logístico. Gostaria também de agradecer o meu colega Nuno Maria José e Nabais, António Nabais, que não estão aqui presentes, mas que também fizeram um excelente trabalho nestes 2 dias de reunião. Gostaria também de agradecer o staff do protocolo, os técnicos de som, de vídeo e áudio. Agradecê-los pela vossa presença, e todos aqueles que também trabalham na regi, cujos rostos não vemos nesta sala. Sem todo este staff, não poderíamos também difundir em direto esta sessão, através da internet, utilizando também as câmaras da televisão. Por vezes recorremos às nossas câmaras ligadas à internet, mas neste momento estamos a desfrutar da nossa conexão e da difusão desta sessão através da internet. Por essa razão agradeço esse staff que está a supervisionar essa emissão direta. E assim quero também agradecer os colegas que vieram dos Açores e da Madeira para participar nesta reunião, cuja companhia foi muito apreciada por todos. E espero sinceramente que continuemos a organizar reuniões. Muito obrigada a todos. O vosso trabalho foi excelente. Muito obrigada.
Mrs. Secretary-General, please.
Senhora Secretária-Geral da Assembleia da República, tenha a vontade.
Well, first of all,
em primeiro lugar, sinto e tenho a certeza que esta reunião que decorre nesta tarde de sexta-feira de forma mais informal é uma reunião simpática na medida em que se está a avizinhar o fim de semana. Mas, por favor, usem agora os vossos auscultadores, porque vou continuar o meu discurso na minha língua materna. Obrigada.
Encerrar este seminário, este encontro, eu gosto muito da palavra encontro, com algumas reflexões muito curtas, pessoais, de uma pessoa que trabalha no serviço público há 43 anos. Até a mim me custa a dizer 43 anos, mas de facto eu cobri pelo menos duas gerações de serviço público em Portugal. E recordo, talvez por isso, que ainda venho de uma época em que havia mais tempo para refletir. Tudo era mais lento. Eu recordo, por exemplo, que o nosso Código Civil, que é uma lei estruturante da maior importância, o Código Civil anterior levou 20 anos, 20 e tal anos, a ser preparado, com professores universitários, com consultas. Havia tempo, ninguém se queixava muito das coisas levarem tempo. O grande salto em que todos estamos envolvidos, sobretudo nós, eu e outros da minha idade, ou um pouco mais novos, é neste salto enorme em que fomos projetados para um mundo em que tudo é muito rápido. Tudo é muito feito para hoje. E onde tudo também se esquece muito depressa. E esta adaptação cultural nem sempre é a mesma em todos. Quando o João, há bocadinho, daquela forma muito gentil que ele tem, recordava que eu sou muito envolvida nessas matérias, eu sou envolvida, mas eu há 10 anos atrás não sabia mandar um mail. Eram as minhas secretárias que tratavam disso. E renasci para um mundo novo há 10 anos atrás. E ao compreender esse mundo novo, eu tornei-me também uma militante nas respostas ao mundo novo. Ainda que eu possa, às vezes, não gostar muito desse mundo, não adianta nada gostar ou não gostar. Temos que estar preparados para ele. E, de facto, tudo o que se passou nestes últimos 10 anos nesta casa, de que eu tenho tanto orgulho de servir e já vou no meu terceiro mandato, foi exatamente para transformar este Parlamento, que era um Parlamento muito do século XX, num verdadeiro Parlamento do século XXI. Cometemos erros? Sim. Aprendemos com os erros? Sim, muito. E o que eu normalmente tento passar também para os meus colaboradores é a ideia de que não se apoquentem se cometerem erros. O que é preciso é fazer. Porque quem não faz nada é perfeito, porque como nunca comete erros, é perfeito. Os que fazem, os que ousam, os que se atrevem a dar passos em frente, cometem erros, mas conseguem também fazer coisas extraordinárias. Daí que eu considero que este encontro, onde eu aprendi imenso, porque eu nos momentos que não estava aqui, estava a acompanhar os vossos trabalhos no meu gabinete, é que o que nós aprendemos uns com os outros é também muito inspirador. E aqui isto não é um concurso de quem é que vai à frente, quem é que está mais moderno, quem é que está mais updated. Isto é, de facto, uma partilha de experiências e também de problemas. E acho que, de facto, eu aqui queria saudar o João Viegas, meu querido colega e amigo, por ele ser tão inspirador nesta casa, mas também ter sido um porta-voz brilhante junto de vós para levar, digamos, a nossa experiência até vós. E o facto de ele ser coordenador tem esse significado, é que ele conseguiu também transmitir para todos vós esta energia e esta capacidade de andar em frente que o caracteriza e que o torna um caso assinalável na equipa fantástica com quem eu tenho o privilégio de trabalhar. E acabava dizendo o seguinte: quando nós estamos concentrados nos resultados, e mais concentrados nos resultados do que nos meios, que é uma questão de que se fala muito, se tivermos ideias, objetivos e energia, por muito espantoso que pareça, os meios chegam, ou até são mais fáceis de arranjar. Mas mesmo quando não temos os meios, essa alma, essa força de caminhar para a frente faz-nos aprender uma coisa extraordinária, que mesmo com poucos meios nós conseguimos avançar muito. E esta é a mensagem que eu deixo como secretária-geral de um Parlamento que é pequeno, que não tem muitos meios humanos. Aliás, a minha querida amiga Cláudia ainda ontem nos recordava isso. Nós realmente precisávamos de mais meios. Mas, de facto, a verdade é que não foi por não termos os meios que não fizemos, com muito sacrifício, com muito trabalho, mas conseguimos fazer coisas novas, inovadoras, criativas, com os meios que tínhamos. É mais uma mensagem que deixo também. E, se me permitem, então, eu, renovando os agradecimentos que o João acabou de fazer, e onde eu só acrescento o próprio João, porque a ele se deve ter organizado este seminário, este encontro, de uma forma tão positiva. Eu queria desejar-vos a todos um regresso excelente aos vossos países, aos vossos parlamentos, dizer-vos que será sempre com muito gosto que nós receberemos colegas de outros países que queiram passar cá uma semana a trabalhar connosco, a trabalhar mesmo, já não é a ouvirem-nos, mas a trabalharem connosco, e que desejo que este mundo novo, que nós nunca sabemos qual é, porque no dia seguinte ele já é novo outra vez, seja de facto inspirador para todos, e que estes, os nossos parlamentos, consigam estar conectados com o povo, com aqueles que os elegeram, aqueles que no fundo são a razão de ser da nossa existência, os cidadãos. Muito obrigada a todos e peço-vos que me perdoem não ir estar convosco agora no encontro no Vinho do Porto, porque por razões pessoais tenho que me ausentar, mas é como se estivesse presente. Desejo-vos um resto de estadia em Lisboa muito boa e voltem sempre. Muito obrigada. E com a licença do João, dada por encerrada os trabalhos deste encontro. Muito obrigada.
As stage, okay?